Doutor, em relação a doenças, a pestes, febre aftosa, a gente tem falado bastante, inclusive, e algumas decisões têm sido tomadas, principalmente aqui no Paraná, raiva, peste suína, enfim. Como é que está a situação? O senhor falava sobre vacinas. Nós não estamos agora sob ameaça de nenhuma dessas doenças. Há um controle, é isso?
Não, o Brasil é um continente isolado desse mundo inteiro. Nós não temos nenhum tipo de enfermidade que seja uma enfermidade que comprometa, mais um ponto importante na nossa discussão, que comprometa qualquer das exigências internacionais que exigem para que os animais sejam exportados. Por isso que nós exportamos nesta quantidade. Nós somos um país, por incrível que possa parecer, com um tamanho continental, com uma área limítrofe em vários países e um oceano Atlântico ocupando a nossa costa, ou seja, sempre uma dificuldade de manter processos de biosseguridade maiores do que fôssemos um país menor, isso na dúvida. No presente momento, vocês estão acompanhando o problema de suínos, não é? Que continua um problema muito sério no mundo inteiro, mas nós em avicultura, nós temos também um problema que está ocorrendo no mundo inteiro, e de novo no Brasil nós não temos. Eu atribuo o fato de não termos, por termos uma indústria extremamente cautelosa, preocupada com os problemas de biosseguridade, também os princípios governamentais que tratam do cuidado dessas enfermidades para que elas não entrem no país, que nós chamamos de biosseguridade, não é? Fazem do Brasil de uma maneira diferente dos demais países. Entretanto, a influenza aviária, ela vem chegando muito perto do Brasil. No passado estava na Europa, alguns casos na Ásia, depois esses casos na Europa aumentaram, chegaram nos Estados Unidos através de aves migratórias, não é? Então trazem as enfermidades no momento da migração. Nos Estados Unidos o problema hoje está muito sério e nós tivemos este ano, México também sempre teve muito problema com relação à influenza aviária, mas este ano nós começamos a ter um problema que nos preocupa no Brasil. A influenza vem descendo a América Latina, já com casos na Venezuela, na Colômbia, no Chile, no Equador, e que isso traz para nós brasileiros uma preocupação muito grande de quem trabalha na produção animal. Porque essa enfermidade, ela poderá causar, chegando ao Brasil, grandes dificuldades no que diz respeito às exportações de aves. Então é muito importante que nós continuemos, e toda a indústria viária de avícola sabe disso, continuemos sendo muito rigorosos nos nossos princípios de biosseguridade. Muito rigorosos. Ausência de visita à granja, cuidados com qualquer tipo de movimentação de animais, vivos ou mortos, para que nós tenhamos aquilo que é hoje um tesouro brasileiro, que é a diferença sanitária dos plantéis de todo mundo. Veja que os Estados Unidos é nosso concorrente, e tem influenza. A China, o grande produtor, segundo maior produtor, tem influenza. E o nosso país não tem. Uma coisa importante, senhor Roberto, dizer aqui, que essa enfermidade, ela não tem nenhum tipo de comprometimento com a saúde pública, mas de qualquer maneira tem um grande problema em chegando nos nossos plantéis aviários. É muito sério. Uhum. E toda a indústria avícola tem tido muito cuidado para que não chegue essa enfermidade no Brasil.
Nós temos mais 2 minutinhos, tem várias perguntas aqui. Pedi para a produção, de repente, agendar para uma nova conversa. O Luiz, obrigado por acompanhar a CBN. O Elvio quer o link. Daqui a pouco nós vamos colocar essa entrevista na íntegra no site e você vai poder acompanhar, você ouvinte da CBN que não acompanhou toda a entrevista. O Elvio, obrigado. O Ayrton também acompanhando a CBN. A Alda, ela faz uma pergunta, doutor Mário. Não compromete o meio ambiente, a criação bovina? Tem essa discussão também, né? Principalmente ambientalistas ou aqueles que não comem carne, né? O Arnaldo pergunta aí ao doutor se a exportação não vai ficar comprometida. Esse aqui, ele faz referência a questões políticas. Com o novo governo, as relações internacionais, muda alguma coisa, a exportação? A gente consegue responder rapidamente, pelo menos, essas duas observações, doutor?
Bom, primeiro de tudo, com relação à discussão de sustentabilidade, senhor Roberto, eu acho que realmente requeriria uma outra discussão. Uhum. Até para, mais ou menos, colocar a nossa produção com base a isso. E com relação às trocas internacionais, não é? a partir de um novo governo, eu acho que as nossas instituições de produção são muito sólidas e elas têm acordos internacionais muito sólidos. Então, claro, nós não podemos prever o futuro, mas nós continuaremos sempre sendo, como profissionais envolvidos na área da produção animal, muito importante que estejamos envolvidos nas decisões políticas para que o nosso processo de exportação continue sendo aquele que foi conquistado nos últimos 50 anos. As nossas exportações não começaram ontem. Isso é um processo. Qualquer ruptura nesse processo traz prejuízo à cadeia. Mas eu espero que o governo que inicia no próximo ano tenha sensibilidade para entender o que representa a agroindústria na sobrevivência do povo brasileiro.
Muito bem. Doutor Mário, muito obrigado pela entrevista. Não deu tempo até da gente trazer alguns dados, mas o senhor já deu aí essa mensagem que o balanço de 2022 foi positivo e tem boas perspectivas, sem dúvida, para 2023. A gente, de repente, numa outra entrevista, a gente possa esmiuçar os números do ano e também projetar com mais tranquilidade 2023, enfim, os próximos anos, quando a gente fala sobre produção animal, sobre carne, a qualidade da carne, a produção da carne brasileira. Doutor Mário, muito obrigado pela gentileza de nos atender nessa manhã aqui na CBN Cascavel.
Eu agradeço muito, senhor Roberto, a oportunidade, porque é nessas ocasiões que nós, que trabalhamos no setor da produção animal, podemos levar informações às pessoas que nos ouvem e que não têm a oportunidade de estar em contato com esse negócio tão maravilhoso que nós temos no Brasil. O agronegócio brasileiro é algo para ser estudado em qualquer grande universidade do mundo, porque é uma coisa que realmente deu certo e a perspectiva, ela só pode ser otimista. Então, eu agradeço muito a oportunidade e sempre estarei à sua disposição para conversarmos quando se trata de produção animal.
Conversamos com Mário Penza, engenheiro agrônomo, professor por 35 anos. Ele é doutor em nutrição animal, com formação pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Agora, 11h28.